Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. A embalançar-se na tronqueira, Inha seguia com os olhos o rapaz que afastava-se. Miguel tinha razão. Tão ardilosa era a expressão do rostinho da menina, abrangeira o seu olhar, e tão transfiguravam completamente. Quem assim a visse, julgaria ter diante de si, a chasqueá-lo, o trejeito garoto de um caipirinha. Para essa ilusão muito concorriam o tipo e o traje da moça. Era ela de pequena estatura e tão delgada e flexível no talhe, que dobrava-se como o junco da várzea. As formas da graciosa pubescência, que um corpinho justo debucharia em doce e palpitante relevo, as dissimulava o frouxo corte de uma jaqueta de flanela escarlate com mangas compridas, e desabotoada sobre um camisote liso, cujos larcolarinhos se rebatiam sobre os ombros, a feição dos que usavam então os meninos de escola. Servia-lhe de toucado um chapéu de palha de coco trançada, sob o qual escondiam-se dos cabelos negros cacheados, que às vezes, com os saltos, escapavam da prisão e vinham folgar sobre as espadas. Calçava grossos coturnos que o couro de veado, mas tão altos que mais pareciam botas, e comparando com as de Miguel, se diriam irmãs na forma, a não ser o tamanho, onde aliás afogava-se o pezinho buliçoso. Ainda assim, não estava Inha contente, pois metiam-lhe inveja o pala e as calças de brim do companheiro, mas sobretudo a clavina de caça que ele trazia ao ombro. Para tê-la, e carregá-la assim, dera ela naquele momento sem hesitar as soberbas tranças de seus longos cabelos, que lhe estavam metendo figas, e zombando das suas pretensões a rapaz. Se a estreita saia de chita dava a esse vestuário um traço feminino, acusando um contorno harmonioso, por isso mesmo ela, em seus momentos de luta com a natureza, parecia que ainda destruía desvir aquele vestígio de seu sexo. Os pulos que soltava, a firmeza de seu passo gentil que ela de propósito fazia rijo, imprimiam com efeito certa aspereza e nervura a seus movimentos, sempre encantadores, apesar de tudo. Os grandes olhos, negros claros e serenos, como um lago cristalino imerso na sombra, não podiam negar que fossem de mulher. Tinham a diáfana profundidade do céu, cheia de enlevos e mistérios. A boca mimosa e breve, conhecia-se que fora vazada no molde do beijo e do sorriso. Mas quando o brinco iluminava essa fisionomia, e o capricho quebrava-lhe a harmonia das linhas do suave perfil, era um cobrir-se com a máscara do rapazinho estouvado, que ela teria sido sem dúvida se a natureza não lhe trocasse o destino. Nesse prisma da lindeza de Inha reflete-se a sua índole. Aquela alma tem facetas como o diamante, iria-se e acende uma com outra, conforme o raio de luz que a fere. Contradição viva, seu gênio é o vil ser e o não ser. Busquem nela a graça da moça e encontrarão o estouvamento do menino. Porém mal se apercebam da ilusão, que já a imagem da mulher despontará em toda sua esplêndida fascinação. A antítese banal do anjo-demônio torna-se realidade nela, em quem se cambiam no sorriso ou no olhar a serenidade celeste com os fulvos lampejos da paixão. A semelhança do firmamento onde ao radiante matiz da aurora sucedem os fulgores sinistros da procela. Cheia de carícias e de gentilezas no princípio do passeio, fechara de repente a faflor de sua graça e envolvera-se naqueles ares zombeteiros, que pungiam como espinhos o coração de Miguel. Poucos momentos antes, estremecera de susto vendo armar-se uma espingarda para atirar a um passarinho. E logo após arrostara sem hesitar a sanha de um assassino feroz, cujo senho incutia pavor aos mais intrépidos. E assim é tudo nela, de contraste em contraste, mudando a cada instante. Sua existência tem a constância da volubilidade. Na vaga flutuação dessa alma, como no seio da onda, se desenha o mundo que a cerca, a sombra apaga a luz, uma forma desvanece a outra, ela é a imagem de tudo, menos de si própria. Teria o rapaz dado 20 passos quando a menina o chamou, mas com ar de remoque. Nho Miguel ora escute. Como não atendesse o companheiro, que se fingia ou estava devera zangado, Inha saltou da tronqueira, e alcançando o rebelde de uma cuíra, tomou-lhe o caminho. Onde vai? Depois agora vamos à fazenda.
Eu não,
disse Miguel prontamente.
Que pirra esta?
Não tenho que fazer lá. Mas tendo os dias, perguntou Miguel fitando nela um olhar perscrutador.
Seu gosto. Essa ingênua com confissão, fê-la menina com um gesto encantador, rasgando os grandes olhos puros e brandos, como se abrisse os seios d'alma ao pensamento suspeitoso do companheiro. Foi o olhar deste que abaixou-se encandeado e cego com a reverberação, e o rubor queimou-lhe as faces, enquanto a menina banhava-se em um sorriso de canduras. — Pois vazo! — replicou o rapaz virando. — Para Linda gastar-se comigo. — Você é um ingrato, meu Miguel. Não pago bem que querem. — Deixe-se desses brinquedos em A. É por isso mesmo que eu não vou mais à fazenda e também para não ver certas coisas. — O quê? — Messei, diga, por favor. Acudiu a menina para bulir com o rapaz. — Cuida que eu não repáparo como Afonso brinca tá tanto com Messê.
— Messê.
— Que importa? — Hei de dizer Messê. — Não há de não, senhor. Está disfarçando. Não quer que se fale dos segredinhos com Afonso. — E faz mal isso? — perguntou a menina com sincera surpresa. Aumentou-se o vexame de Miguel, que mordia os beiços com desejo de soltar uma palavra, e se continha pelo receio do desagrado da menina. — Mas não vê que Afonso gosta de você.
— Estima bem!
— disse Inha dando uma pirueta. — Então Inha também gosta dele. — Tanto como de você, meu Miguel.
— Muito obrigado,
retorquiu Miguel com um modo seco. Por isso agora ficou a do amuado. — Até logo, já me vou.
— Não vai que eu não quero!
Exclamou a menina com despeito e impedindo-lhe o passo. Então voltemos para casa. Inha aproximou-se do companheiro e o envolveu de um olhar carinhoso.
Olha, se vos não vir, linda fica a atriz, codinha tão bonita, com aqueles olhos tão ternos que ela tem é de pomba rola, e aquele rostinho de redoma, que é mesmo uma santa quando se ri no céu. Venha, eu lhe peço, meu bom Miguel.
Fasados estava o Miguel, mas não pela imagem que lhe descrevia Inha, senão pelo original que tinha diante de si, e o embebia na meiguice de seu olhar e na ternura de seu carinho.
Mas eu não gosto dela, balbuciou o moço.
Pois não fale mais comigo, disse a menina afastando-se arrufada.
Escute, Inha.
O rapaz hesitava.
Vem.
Não prometo nada. Se Afonso quiser brincar com você.
Eu hei de brincar com ele muito, muito.
Mui. Cada um destes advérbios, a menina o acentuou batendo com o tacão no chão.
Não, não vou.
Não vem, Lipi. Caminhou ela direito à tronqueira e entrou na fazenda.